DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva com as notícias desta terça-feira, 25 de novembro.
Boa noite. O governo de Cabo Verde criou um gabinete de crise para dar uma resposta imediata aos estragos provocados pelo vulcão na Ilha do Fogo, que está em erupção há 2 dias. A lava já destruiu pelo menos 4 casas, mas teme-se a destruição de dezenas de habitações. Centenas de pessoas tiveram de ser realojadas. O gabinete de crise tem como objetivos garantir a alimentação, o abastecimento de água e energia, as condições de saneamento e a assistência médica e medicamentosa. O governo admite também solicitar recursos financeiros internacionais para fazer face à destruição provocada pela erupção vulcânica. Em Moçambique, há registro de mais um rapto de um empresário moçambicano, ainda não identificado. Segundo a imprensa local, o rapto ocorreu ontem à noite, quando o empresário saía do seu supermercado em Maputo. Só nos últimos 3 meses foram registados 4 raptos na capital moçambicana, incluindo o de Mohamed Bashir Suleiman, um dos mais proeminentes empresários do país, que continua desaparecido. Em São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada foi nomeado primeiro-ministro. A nomeação foi feita hoje por decreto pelo presidente Manuel Pinto da Costa. O chefe de Estado são-tomense recebeu hoje Trovoada no Palácio Presidencial. À saída, o novo primeiro-ministro disse que agora a sua prioridade é formar o novo governo. Em outubro, o partido de Patrice Trovoada, a Ação Democrática Independente, venceu com maioria absoluta as eleições legislativas, conquistando 33 dos 55 lugares do Parlamento. Mais de 30 pessoas morreram num duplo atentado suicida no nordeste da Nigéria. Segundo as forças de segurança, o atentado foi levado a cabo por 2 mulheres no mercado da cidade de Maiduguri. O atentado ainda não foi reivindicado, mas as suspeitas recaem sobre o grupo radical Boko Haram. Antes deste ataque, os militantes do grupo assumiram o controlo de mais uma cidade no nordeste da Nigéria. Estima-se que o Boko Haram já controla dezenas de localidades na região. Os Estados Unidos voltaram a ser palco de protestos depois de um júri decidir que não vai acusar o polícia norte-americano que abateu a tiro um adolescente negro na cidade de Ferguson. De Nova York a Seattle e de Boston a Los Angeles, manifestantes foram para as ruas para protestar contra o racismo e contra a violência da polícia. Houve inclusive um protesto em frente da Casa Branca, em Washington. Regra geral, as manifestações decorreram de forma pacífica, mas em Ferguson houve manifestantes que incendiaram vários edifícios. A polícia lançou gás lacrimogéneo para os dispersar. Dezenas de pessoas foram detidas. Um navio de carga ficou à deriva perto da ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, entre o norte de África e a Europa. A bordo seguiam mais de 500 migrantes, segundo a guarda costeira grega. O navio estaria a caminho de Itália, mas teve um problema mecânico. As autoridades gregas anunciaram o envio de 5 navios para apoiar as operações de resgate. Ainda não era conhecida a nacionalidade dos migrantes. A Tunísia vai ter uma segunda volta das eleições presidenciais. Béji Caïd Essebsi, líder do Partido Laico, venceu com 39,5% dos votos, ficando ligeiramente à frente do presidente cessante Moncef Marzouki. Não conseguindo a maioria absoluta, será preciso agora realizar uma segunda volta até ao final de dezembro. A Tunísia foi a votos no domingo, naquelas que foram as primeiras eleições presidenciais no país desde a Revolução de 2011. A França adiou até nova ordem a entrega de um navio de combate à Rússia. O presidente francês, François Hollande, disse que a atual situação no leste da Ucrânia não permite a entrega do navio que foi encomendado pela Rússia há 3 anos. Trata-se de um navio de assalto anfíbio que pode transportar helicópteros e tanques. Mas Moscovo já avisou que ou a França entrega o navio, como previsto, ou terá de pagar caro pelos prejuízos, segundo a agência russa Interfax. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Ativistas dos direitos humanos estão chocados com a tortura da jovem angolana. Em Moçambique, a violação dos direitos dos reclusos é constante em Tete. E ainda em Moçambique, portadores de deficiência criticam inação do governo. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Os defensores dos direitos humanos em Angola estão preocupados com as agressões que uma jovem de 26 anos foi vítima por parte das forças de segurança. A violência infligida contra Laurinda Gouveia é atribuída aos agentes da polícia e dos serviços secretos e aconteceram na manifestação convocada no último sábado pelo Movimento Revolucionário. A partir de Benguela, o correspondente Nelson Sul de Angola.
Ativistas de organizações não-governamentais angolanas de defesa dos direitos humanos e das mulheres revelam-se profundamente chocadas com a tortura de que foi vítima a jovem Laurinda Gouveia, a única membro do sexo feminino do movimento revolucionário que participou da manifestação pela demissão de José Eduardo Santos no poder há 35 anos. Imagens postas a circular na internet revelam sinais de hematoma por quase todo o corpo de Laurinda Gouveia, que teria sido brutalmente espancada por um comandante da Polícia Nacional do Distrito Urbano da Ingombota, que usou barras de ferro contra a jovem ativista. De 26 anos, Laurinda Gouveia conta que foi detida por agentes dos serviços secretos quando filmava os seus colegas do movimento revolucionário no momento em que decidiram tomar de assalto o Largo da Independência, apesar de ter estado sob forte controle das forças do regime. Encontrando-se neste momento hospitalizada, Laurinda disse ainda que os agentes da polícia chegaram mesmo a dizer que da próxima vez que for vista numa manifestação antigovernamental, a mesma poderá ser morta.
Eles disseram que da próxima que me verem mais numa manifestação, vão me matar, porque aquela surra que eles me deram, essa surra que me deram, se não for suficiente, então da próxima que me verem mais, vão me matar.
O comandante da ilha estava lá?
Sim, eu da ilha, é mesmo da ilha, estava lá. Porque eu consigo reconhecer ele.
Indignada com o caso, a jornalista e a advogada Amor de Fátima pede que sejam responsabilizados os autores da barbaridade contra a ativista Laurinda Gouveia, sob pena de se pôr em causa a construção de uma sociedade que se queira democrática e respeitadora dos direitos humanos.
Essas imagens são um resultado chocante dentro daquilo que deve ser a construção do que nós queremos, o Estado de Direito Democrático. Seja lá quem for que tenha feito, nós temos uma lei, a lei é para todos, com certeza deve ser levado à responsabilização. É um ato bárbaro.
Quem também mostrou-se bastante chocada com o espancamento de que foi vítima a jovem do movimento revolucionário é a jornalista e diretora do jornal Terra Angolana, Ana Margoso, que espera uma reação firme da comunidade internacional e da sociedade angolana contra os atos de tortura que diz terem o patrocínio do regime do presidente José Eduardo dos Santos.
Diz que a situação dos direitos humanos em Angola não estão a melhorar, não é? E que não vai muito bem de saúde, como os nossos dirigentes têm a mania de dizer. Mas já do ministro eu não espero nada. Não espero nada dos governantes. Porque são eles que mandam, baixam as ordens para a polícia se portar como se portou, como se tem portado esses anos todos, não é? Portanto, dessa gente eu não espero nada. Agora, o que eu espero é da comunidade internacional e espero também da própria sociedade angolana, né, sociedade civil, que reaja perante a tanta atrocidade contra jovens indefesos.
A DW contactou sem sucesso o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, que não atendeu aos nossos telefonemas. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Vamos à pergunta de hoje. Como avalia os comportamentos violentos de membros da segurança contra manifestantes que participavam num protesto pacífico? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A delegação de Tete da ONG Liga Moçambicana dos Direitos Humanos está preocupada com as frequentes violações dos direitos dos reclusos naquela província central de Moçambique. Porém, as autoridades dizem que estão já a desenvolver esforços para combater as várias deficiências do sistema prisional. Amós Zacarias, com os detalhes.
A Liga dos Direitos Humanos na província de Tete aponta morosidade na tramitação dos processos, superlotação das cadeias, a falta de alimentação nas esquadras e as más condições de acomodação como as principais violações a que os reclusos estão sujeitos. Júlio Calengo, representante da organização Entet, diz que nas visitas que a Liga tem efetuado nas cadeias e esquadras ao nível da província, depara-se com situações preocupantes de reclusos que permanecem muito tempo encarcerados em prisão preventiva.
Ainda nota-se que têm estado lá arguídos por mais 6 meses, 7 meses, e o que nós fazemos é despertar as autoridades judiciais para a reposição deste ato que é violado, neste caso, ao recluso.
O representante daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos considera ainda que, à semelhança do que acontece em todo o país, as cadeias na província de Tete também apresentam-se superlotadas. Aliás, para Júlio Calengo, a penitenciária provincial de Tete é exemplo disto.
Tem uma capacidade de 90, mas até a última visita que realizamos recentemente, estão lá mais ou menos 500 e tal reclusos. Eu penso, é uma situação muito grave.
Por outro lado, o nosso entrevistado entende que aquele estabelecimento prisional está aquém das necessidades da província. Construída no tempo colonial, a unidade prisional funciona no centro da cidade, o que para o representante da Liga dos Direitos Humanos é preocupante. No entanto, Gilberto Vontade, do Serviço Nacional Penitenciário Entete, reconhece o problema da superlotação das cadeias na província. Em conversa com TW África, Vontade avança que o seu setor está a implementar algumas medidas para minimizar a situação.
Uma das grandes soluções que nós temos tido é a evacuação de condenados para outros estabelecimentos que tenham, portanto, um número reduzido e que as condições de segurança também são garantidas.
A redução do número de magistrados do Ministério Público contribuiu para a demora da tramitação processual das esquadras para as cadeias na província de Tete, principalmente nos distritos, de acordo com Júlio Calengo, de Tete para DW África, Amós Zacarias.
Os deficientes em Moçambique queixam-se da falta de vontade política para melhorar a sua condição social. Segundo eles, as formações e cursos profissionais que recebem não lhes permitem evoluir ou ter empregos formais. A história é contada a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Os deficientes em Moçambique afirmam que os projetos que o governo traçou para melhorar a sua condição social ainda estão longe de resolver os seus problemas. O governo tem estado a promover cursos para formar os deficientes na serralharia, latoaria, carpintaria e cestaria, mas para eles isto não basta. Farida Gulam, da Associação dos Deficientes de Moçambique, lamenta a escolha destes tipos de formações.
Mas será que as pessoas com deficiência não podem fazer outro tipo de cursos com mais nível, com maior capacidade, maiores potencialidades, para poderem concorrer aos postos de trabalho? Esta é a nossa pressão neste momento, e a Universidade Eduardo Mondlane, a Universidade Pedagógica, abriu as portas para a questão do acesso à formação de pessoas cegas e de pessoas surdas.
Os deficientes dizem que as formações que têm recebido não lhes permitem concorrer para empregos formais, como, por exemplo, na função pública.
Temos estado a mobilizar o Ministério do Trabalho e a OIT para que se contemple a criação de condições para se desenvolver uma estratégia apropriada no acesso à questão do emprego.
O Ministério da Função Pública definiu estratégias para facilitar o acesso ao emprego de pessoas com deficiência, mas
é preciso que o Ministério do Trabalho cria condições de formar profissionalmente as pessoas para poderem ter acesso ao emprego.
A Associação dos Deficientes Visuais diz, por seu turno, que em todo o país são apenas 15 deficientes visuais a estudar no ensino superior. Orlando Machuza é desta organização.
Estas todas 15 pessoas são assistidas por esta organização, são assistidas pela ACAMO. Então significa que o governo, em termos de assistência, deixa muito a desejar aquilo que é a ação deles.
O impacto de tudo isto é que muitos deficientes ficam analfabetos e marginalizados.
Normalmente, a pessoa com deficiência chega à escola, já passou daquela idade que devia já estar na escola. Então, muitas das respostas têm que vir a nível da alfabetização e educação de jovens e adultos.
Várias organizações não governamentais têm estado a prestar apoio a agremiações de deficientes em várias vertentes, mas o problema destes continua ainda por resolver. Romulo da Silva, DW, Maputo.
DW. Espaço do Ouvinte.
Perguntamos como avalia os comportamentos violentos de membros da segurança contra manifestantes que participavam num protesto pacífico em Luanda no sábado passado. Passo-te a palavra, Guilherme Correia da Silva, com as participações dos nossos ouvintes.
E que foram muitas na nossa página na rede social Facebook. Júnior Chauque escreve: até Moçambique está melhor neste aspecto. Em Angola, o Estado gasta rios de dinheiro a comprar uma linda imagem e consegue, mas dentro é um sofrimento, nem democracia tem. Isso tudo depende dos angolanos. Nando Mangana escreve: país do medo, em Moçambique também se usa a força para bloquear manifestações pacíficas. Eu acredito que estes dois países, Angola e Moçambique, vivem o mesmo tipo de clima e a qualquer momento sinto que num destes dois países um voltará a estar mergulhado numa situação de confrontos militares. É uma opinião de Nando Mangana. O Senin diz que Angola não é um país meramente democrático. Paulo Marim pergunta: será que as Nações Unidas e não só, as nações mais poderosas e detentoras do exemplo mundial, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, etc., etc., não veem isto? Por favor, façam qualquer coisa em defesa da vida desses cidadãos. Eugênio Soares Mandelate diz que é muito triste mesmo essa atitude dos agentes. Franco Santoro tem uma opinião semelhante. Ele diz que esta foi uma atitude negativa. A polícia não devia agir desta forma, porque o objetivo do agente da polícia é de manter a segurança e a ordem, mas não fazer violência. O utilizador Correntes do Kwanza escreve que esse é um ato reprovável a todos os títulos. Não se pode aceitar que aquele que o devia proteger o violenta cruelmente conforme aconteceu. Isso é inadmissível em qualquer sociedade que se diz democrática, com uma polícia que devia ser republicana. Os responsáveis desse ato devem responder pelo que cometeram. É a opinião de Correntes do Kwanza. Ntiama Van Emanuel questiona: mas de que serve a Constituição angolana se não for cumprido o que aí está escrito? Amélia Rosa Pambo também pergunta: afinal, para onde é que vamos? Senhor, guia-nos. José Barros diz: perdoa-lhes, pai, eles não conhecem o amor ao próximo. Júlio Ismael Canjanja escreve: não se faz sentir no nosso país liberdade de expressão. Alberto Omoana diz: combatentes da fortuna, todos são iguais. Por sua vez, Fernando Eustácio escreve: eu sou angolano, sou membro do movimento revolucionário em Angola, também participei na manifestação de sábado. A polícia espanca, tortura, rapta e depois assassina os jovens que raptaram. Casos de agressão levados a cabo pela polícia do MPLA continuam. A polícia agora está na caça aos manifestantes. Vão casa a casa. Estamos a ser perseguidos. Depois também um SMS de Tumvajipano que escreve: qualquer manifestação que vai decorrer em Luanda a fim de exigir a saída de José Eduardo dos Santos do poder serão boicotadas e que os jovens ativistas serão perseguidos e fuzilados. É a opinião de Tumvajipano. São algumas das mensagens que recebemos por SMS e na rede social Facebook. Nuno.
Obrigado, Guilherme, e obrigado aos nossos ouvintes pela participação. Fechamos por agora o Espaço do Ouvinte.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Cabo Verde, o governo criou um gabinete de crise para dar uma resposta imediata aos estragos provocados pelo vulcão na Ilha do Fogo, que está em erupção há dois dias. Em Moçambique, há registro de mais um rapto de um empresário moçambicano, ainda não identificado. Nos últimos três meses, foram registados quatro sequestros na capital moçambicana. Em São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada foi hoje nomeado primeiro-ministro. Na Nigéria, mais de 30 pessoas morreram num duplo atentado suicida no nordeste do país. As suspeitas recaem sobre o Boko Haram. Um navio de carga ficou à deriva perto da ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. A bordo seguiam mais de 500 migrantes. As autoridades gregas já enviaram ajuda para resgatar os ocupantes. Mais informação no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.